que eu já falei aqui. Baralhas estava no Ceará, saiu, foi para o Vitória e faz o gol que derruba o Ceará para a zona de rebaixamento. É, rapaz, não é brinquedo não. E essa do Ceará realmente, eu não esperava. Eu não esperava que o Ceará perdesse de 3-1. O Ceará já fez coisas assombrosas contra times grandes lá fora. Eles completos. Como que eu iria imaginar que o Ceará, com o time reserva do Palmeiras, dentro de casa, com a torcida, iria tomar 3-1? Mas, meus amigos, futebol não se resume só aos 90 minutos. Ele traz, muitas vezes, histórias dos bastidores para dentro do campo. Isso é que importa saber, e em algum momento nós vamos saber. Eu não esperava que o Fortaleza levasse 4-2, não. Até que empatasse, eu esperava. Quando estava 2-2, bom, eu digo, segura aí 2-2. Mas não segurou. Não segurou. E o 2-2 era 11 minutos do segundo tempo. É verdade, tinha muito tempo. Alguns jogadores não estavam bem. Não vou dizer que esse ou aquele outro fez falta. O Herrera poderia ter ajudado, poderia, que é um jogador mais agudo, bem mais agudo que o Pikachu. Mas não sei se ele estaria bem. Já teve jogo em que ele não esteve bem. Eu não esperava a Inter 3-1 no Bragantino. O Bragantino é um time esquisito. Ele vai dar 4 no Vitória, aí vai jogar contra o Inter e toma 3-1 do Inter. Não joga. O goleiro tomou um frango logo no primeiro gol. O cara chuta a bola em cima dele, ele fica tropeçando com as mãos na bola e pá, e a bola entra. E aí depois desandou. O Inter também contou muito com a força da torcida. A pressão da torcida do Inter ajudou muito. Eu não esperava que o Santos desse 3-0 no Cruzeiro. Embora o Cruzeiro já desinteressado, porque já chegou onde chegou e também não iria com o time completo. Ainda assim, eu não esperava que o Inter metesse 3-1 no Bragantino. Eu esperava a pressão. Eu sabia que eles iriam dar pressão. Isso aí eu sabia. Mas eu não esperava, de fato, que fosse assim. Desse jeito que foi. Eu não esperava. Mas foi. Foi desse jeito aí. E aí, meu amigo, meus amigos, é enxugar as lágrimas, juntar os trapos e partir. Seguir em frente. Não dá para ficar chorando à beira do caminho, não. Eu acho que o Fortaleza já tinha ali um plano B encaminhado e o Ceará, se não tinha, vai ter que correr às pressas e fazer. Deveria ter. Porque sempre há de se ter, para que tenha um planejamento, há de se ter. Se você tem um planejamento estratégico, há de se ter o plano B. Dentro do planejamento estratégico está o plano B. Eu tenho aqui o plano A, em que eu estou agora inserido, mas eu tenho que ter o plano B ou até o plano C. E aí, os planos são diversos. Plano financeiro, plano de elenco, vários planos. Como lidar com a torcida, plano sócio-torcedor, são vários braços aí agora que precisam trabalhar para recalcular a rota. Vamos aguardar o que vai acontecer daqui para frente. A gente vai ter muito o que comentar. Esse negócio de ficar, alguns torcedores entram aqui, ficam se queixando do que já passou. Ah, aquele gol perdido. Ah, aquele pênalti não marcado. Ah, aquilo, isso, aquilo outro. Passou. Não é o caso. Passou, não gira mais. Não roda. Não roda. Não roda o si, nem para frente, nem para trás. Roda o que de fato aconteceu, o que ocorreu. A torcida está triste. O Narcélio Torres, o Naná, entrou aqui, rapaz. Eita, rapaz, dizendo que a culpa foi do Vina. Por que Richardson não estava sendo utilizado? Perguntar ao Léo Condé. O Léo Condé. Porque o Richardson mais marca, marca. E o Ceará estava precisando também ganhar, né? Esses últimos jogos. Então, deu preferência a jogadores que agridem, que atacam. Estava buscando a vitória, né? Eita, rapaz. Doutor Hernando Carvalho. Seu xará Hernando Shoa foi quem foi lá no vestiário, na sala de imprensa, responder. É o Hernando Carvalho diz aqui. Fortaleza passou um tempão como vice-lanterna. Depois ganhou 4 seguidas alegrando a torcida. Mas era tarde demais. Quanto ao Vozão, estacionou em 43 pontos e eu avisei. Não passa pelo Flamengo e Palmeiras e corre o sério risco de ser rebaixado. O Inter e o Vitória são lutadores e conseguiram. Agora não adianta chorar. É isso aí. Boa análise, doutor Hernando Carvalho. Com dívidas, os dois vão ter muito trabalho. Agora de uma coisa... Parará, papá, papá... O homem da mala viajou para onde? Sei não. É, não sei. Sei não. Bom, doutor Hernando, obrigado. Mas, de fato, sua análise aqui vai no rumo. E o Ceará teve esse azar, né? De pegar esses 2 ou 3 torpedos na reta final. Puxa vida. É, mas o Vitória também não pegou o brinquedo, não. Pegou o Bragantino, pegou o São Paulo, pegou o Mirassol, aí passou pelo Mirassol. Foi o jogo que salvou o Vitória, né? Obrigado, doutor Hernando. Quem foi mais que entrou aqui? O Fábio da Cefaz. Difícil acreditar que caímos depois de tudo que fizemos nessas últimas 8, 9 rodadas. Verdade, Fábio. Torcedor tricolor. Difícil. Quem é mais aqui? Deixa eu ver aqui. O Messias Gomes. Só triste. Botou aqui os dois de mãos dadas em direção à Série B, com suas respectivas malas, o Vovô e o Leão. A vida é assim. Um dia perde... A vida é assim, um dia você perde, no outro você não ganha, e no outro ganham de você. Pois é, rapaz, o negócio é sério. Quem foi mais? Valeu, Messias. Teve outra aqui, Fábio, já falei. Ih, rapaz, o Weber Castro, tá apurrinhado. Tá apurrinhado. Ele diz aqui, mas de fato eu também estou querendo saber por que Condé entrar com Rafael Ramos. Tomamos 2 gols por falha individual dele na marcação. É fato que o time, quando perdeu a pegada e ficou só na dependência da qualidade, caiu de desempenho e, consequentemente, na tabela. Elenco do Ceará é fraco. Vi torcedores colocando a culpa pela queda em Vina, Bruno Ferreira e Rafael Ramos. O que discordo, em partes, pois vejo que a culpa é de um todo. Competição de pontos corridos, todo ponto é importante. Não só aquele da última rodada. Ceará, por falta de qualidade do seu elenco, perdeu pontos em casa e não poderia perder, como, por exemplo, contra a Juventude. Verdade, Weber. Weber que também escreve, inclusive tinha uma coluna exclusiva para o Ceará, publicada na imprensa, se eu não me engano era no Povo. Não sei se ainda está a coluna, nunca mais acompanhei. Eu acho que não. Mas, até pouco tempo, o Weber tinha lá a coluna, e é um cara que sabe avaliar, que sabe o que está dizendo de fato, e um dos mais bem informados sobre o Ceará. Descobri essa aí do Fabiano Weber, foi o que houve aí com o Fabiano, não é? No mais, o pessoal está triste, hein? Professor Cláudio Aragão botou também os dois agarrados aqui chorando, o Vovô e o Leão, e ele é tricolor, é Leão, é, rapaz. O Pastor Assis mandou aqui um recado. Às vezes, se afastar do nada é muito melhor do que explicar o que a pessoa já sabe e se faz de desentendida. Às vezes, se afastar do nada é muito melhor do que explicar o que a pessoa já sabe e se faz de desentendida. De quem é essa frase, hein? Não sei de quem é essa frase, não. Ele não botou, não colocou de quem é a frase. Eita. Rapaz. Eita! Ora, claro, você é, tá bom. E você tem alguma dúvida? É, rapaz, cada comentário aqui, meu amigo, tem alguns que eu não posso nem publicar, não. Não vou publicar, não, cara. Isso aqui eu não posso publicar, não. Tenha calma aí. Se acalme. Deixa eu ver aqui. Marcelo Almeida, nosso amigo, companheiro, jornalista, lá de Natal. Marcelo Almeida entrou aqui lamentando as quedas de Ceará e Fortaleza e de quebra a repercussão no Ferroviário, que perde a Copa do Nordeste. Porque Fortaleza e Ceará, que provavelmente estariam fora, ou o Ceará estaria fora, daria uma vaga para o Ferroviário. O Ceará estava na zona de Sul-Americana. Minha amiga Clara Pinho. Eita, rapaz. É, rapaz. Ela diz, eu acreditei no Fortaleza. Começou a reagir, mas saiu da zona. O Ceará só entrou na zona no último jogo e caiu dentro de casa. Torcedores devem estar pé da vida. E como? Claro, minha amiga Clara. Como você, torcedora tricolor, está chateada. Imagina os torcedores do Ceará. Imagina, hein? Imagina os torcedores do Ceará. São muito tristes, né? Principalmente da forma como caiu. Eu até agora estou aqui pensando como o Ceará caiu, cara. Como o Ceará caiu. Mas caiu, né? As combinações de resultados levaram o Ceará a cair. Eita, entrou um aqui, é torcedor do Vitória, Aldo Pimentel. Meu amigo Coroa, Aldo Pimentel, mandou um vídeo da comemoração do Vitória no vestiário. Ih, rapaz, a Cláudia Regina também entrou aqui fazendo algumas ponderações. É, e ela faz algumas ponderações até concretas também. Como outros entraram aqui já disseram, o maior problema do Ceará é que o Ceará está no limite de caixa. Não tem dinheiro e baixa, né, agora o que entra. Então, o Fortaleza, como disse Marcelo Paes, tem alguns ativos, sim. Fortaleza tem ativo. Fortaleza pode negociar ativos, fazer uma gordura de dinheiro para manter um time de qualidade. Próximo de um time de primeira divisão. Mas tem que ver também o que é que ele deixou agora de déficit em 2025. O chamado rombo, que muitos dizem por aí que é um valor, não sei quanto é o valor. Quando sair a prestação de contas, a gente vai saber. É, então, essa é uma questão. Meu amigo Nassip Moreira, estava confiante também. Ele diz, égua, que lapada. Ô, rapaz, pois é. WB, tá chateado, hein, WB? WB também tá chateado. Tá porrinhado. Eita, rapaz. Calma, WB. Calma, WB. WB tá chateado também. Quem não ficou chateado, hein? E Marcelo, hein? E o Marcelo Barbosa? Foi o que houve aí? Não, não. É, perguntando se eu tô sorrindo. Não, tô sorrindo, não. Eu tô sorrindo, não. Porque eu não queria que Ceará e Fortaleza caíssem. Aliás, eu disse aqui o tempo todo. Eu não torço só pelo Fortaleza, nem só pelo Ceará. Eu torço pelos nordestinos. Não queria que caísse nenhum. O Bahia já foi se garantindo. E nas minhas contas, porque não tinha jeito, eu falava aqui que cairia um. Eu via um caindo entre Fortaleza e Vitória. Não via o Ceará porque estava longe. E achava que o Ceará poderia reagir. Inclusive no jogo de hoje. Mas eu via. E todo mundo via. Só não viu quem não quis, quem não olhou a tabela. Que havia possibilidade de uma queda. Ou das duas quedas. Do Vitória e do Fortaleza. Não caíram Vitória e Fortaleza. Caiu Ceará e Fortaleza. O Vitória escapou porque fez gol. Eu disse aqui antes, esquecem combinação. é fazer gol. Quem fizer gol, quem ganhar, escapa. Esquece combinação. Ninguém empatou dos 5 da linha de rebaixamento. Ninguém empatou. Quem ganhou, se salvou. Quem perdeu, afundou. Inter ganhou, se salvou. Santos ganhou, se salvou. Vitória ganhou, se salvou. Ceará e Fortaleza perderam, afundaram. E eis que a profecia que eu recebi lá atrás, quantas rodadas tinham, hein? Não lembro mais. E um lápis eu não anotei a data, mas eu tenho como saber a data, eu vou olhar depois. Diz aqui a famigerada missiva. Historicamente, dizia ele, hein? É difícil o Fortaleza escapar de rebaixamento quando entra na zona. As exceções, 2020, 2023. 1993, caiu. 94, caiu. 2003, caiu. 2006, caiu. 2009, caiu. E agora, 2025, caiu. Pois é, 2025, caiu. Chefe Jorge entrou também aqui, rapaz. Ei, Chefe Jorge, está aniversariando hoje? Ah, não, você aniversariou? Que dia, rapaz? Está dizendo aqui que é aniversário... Ah, faz parte, sempre haverá um recomeço. Não, você aniversariou antes. Eita, rapaz. Mas, de qualquer maneira, né? Foi realmente muito duro, muito ruim. Valeu, Chefe Jorge. Também é tricolor. Está amargando a derrota. Rapaz... O Oscar Moraes, nosso amigo Oscar, que noite frustrante, mas faz parte do futebol. Não perdoa quem o trata sem planejamento, nem falhar na hora errada, essa conta chegará. Sobre o meu FEC, restou o resultado de um trabalho mal elaborado. Não tenho dúvidas de que todo esse retrocesso tem vários personagens envolvidos. E esse último treinador, Martim Palermo, foi o menos culpado. Pegou o barco sem remo. Agora é juntar os cacos para enfrentar a Série B. Fazer um trabalho sólido e consistente. Diminuir as arestas dentro do clube. Vida que segue. Abraço. Beleza, meu amigo Oscar Moraes. Nosso Osmar. Que Oscar, Osmar. Nosso amigo Osmar Moraes. Não sei se ele está pelo interior ou está por aqui. Beleza, boa observação. Boas observações as suas. Aqui o Marcelo Barbosa voltou lá de Natal. Ele disse, para a Série B, em 2026, teremos 5 equipes do Nordeste. CRB, Náutico, Sport, Ceará e Fortaleza. Vixe, rapaz, aí é forte, hein? Teremos clássicos aí à vontade. Os clássicos do Nordeste, né? À vontade. E o clássico rei aqui. E tem o clássico também. Em Recife, Náutico e Sport. Então, clássico em Recife, clássico aqui. Não tem Alagoas, porque o CSA não está na Série B. É isso aí, Marcelo Barbosa. Marcelo Almeida. Obrigado. Marcelo Barbosa é o anterior, meu colega. Abraço a você, Marcelo Barbosa. E a você também, Marcelo Almeida, que é nosso colega jornalista lá de Natal. Né? Quem foi mais aqui, rapaz? Ei, Naná, para de encher o saco. É o Naná Torres. Rendimento do Ceará antes divina e depois divina. Cadê? Tá com dor de cabeça? Vai, toma alguma coisa aí. Toma alguma coisa aí. Toma alguma coisa aí. Você pega, para de pegar no pé do Vina. Agora já foi. Não tem mais jeito não. Eduardo Jorge também é sempre comedido. Aliás, teve uma brincadeira que saiu, um torcedor do Vitória, na macumba, rapaz. Puxa, fazendo uma macumba danada. Olha aí, faz brincadeira, termina dando certo, vão dizer que foi a brincadeira lá que deu certo. Né? Ó, o Eduardo Jorge mandou aqui um comentário. É, pois é, é o que eu falei aqui também, comentário de outro colega, falando sobre o rebaixamento do Ceará. Agora, devagar que a gente não, nessa hora, a gente vai culpar quem? Culpar esse, aquele outro, vai culpar quem? Tem vários pontos aí. Você pode querer culpar o elenco vai culpar o treinador vai culpar a diretoria vai culpar esse, aquilo, outro. Então não é o caso. Não adianta ficar culpando, porque culpar a essa altura não resolve. Culpar, de fato, não vai resolver. É, ter calma, ter tranquilidade para resolver as coisas. Então é isso. O restante são torcedores aqui chateados. Alguns desabafam, outros não. Outros entendem, poucos entendem, né? Poucos, de fato, entendem. Eita, rapaz, e o bailarino como é que estará? Ei, Luciano, o bailarino está triste? Deve estar muito triste, né? Ixi, rapaz, diz que ele está chorando muito, o bailarino aí em Caucaia. Então, se alguém encontrar o bailarino chorando aí em Caucaia, o socorra, leve-o para casa, porque ele está muito triste. Celso Marques, olha, o secador do Celso Marques hoje não funcionou, de jeito nenhum. Ele só chegou perto do Vitória, que ele disse que era Vitória 2-0. O restante ele errou tudo. Eita, Celso, eu lhe avisei, não bote secador, que o seu secador não está legal ultimamente. Rapaz, e as fotos do Vozão e do Leão abraçados, que estão circulando por aí, uma grandeza, chorando, né? Só o que tem. Eita, rapaz. A outra aqui, Ronaldo César mandou as torres gêmeas dos Estados Unidos, que já foram derrubadas, mas ergueram de novo as torres em chamas, série B. Aquela imagem do avião, pá, derrubando as torres no dia 11, lembra daquela imagem, 11 de setembro, que imagem terrível, é, duas torres caindo, né? Abraço aí, Ronaldo. Aí, rapaz, só o que está rolando aí, para tudo quanto é canto, essas imagens aí. Eita, até Cláudio Amaral se manifestou lá de Natal, também. João Nunes, também chateado, hein, João? É natural. Pois é, o João Nunes está lembrando aqui que o Fortaleza não quis o Jair Ventura, preferiu um argentino e Jair Ventura salvou o Vitória. Mas é, isso a gente não pode dizer que se, mas de fato, eu também acho que se Jair Ventura tivesse no time do Fortaleza, ele teria levado o Fortaleza bem longe, muito além da zona de Sul-Americana. E porque tinha tempo. Doutor Marcelo Alcântara está dizendo aqui, o time termina caindo, mas com imensa dignidade. Vamos voltar. É assim que se faz. Doutor Marcelo Alcântara, médico que nos acompanha também, está aqui dando uma palavra consciente. Caiu, pessoal. Tem terra arrasada, não. Caiu, agora é voltar. Né? Caiu, é trabalhar para voltar. Eita, o mensageiro aqui da profecia apareceu. Eita, mensageiro, você apareceu, hein? O Nassip também mandou a foto dos dois grudados. Né? Mandou para cá. Ixi, rapaz. É o chefe Jorge. Celso, chefe Jorge está dizendo que você morreu abraçado com ele. Vão chorar juntos no próximo final de semana. Tá bom? Comendo panelada e tomando aquela pinga. É o melhor que vocês fazem. Valeu, chefe Jorge. E é isso aí, rapaz. É isso aí. A partir de agora é só isso. Lamentações. Né? E cada um fazendo a crítica. Mas é bom que façam crítica com justiça, que façam crítica respeitando os erros e sabendo que todos erram, né? E que é natural, os erros são naturais, e que eles não repitam esses erros ano que vem. O importante é que não repitam esses erros ano que vem, né? É isso aí. É, lamentavelmente, meu caro Renato Leão, eu até falei da família do Renato Leão, lá atrás, no início do jogo, falava da Hanna, que torce para o Fortaleza, o Axel, que torce para o Ceará, a Andréia, que é a mãe, torce para o Fortaleza, o Renato Leão torce Fortaleza, tá o pessoal dividido lá, né? Mas como é que tá aí? Só tem o Axel no meio, de alvinegro. Aí, pronto, ninguém tira sarro com ninguém. Caíram os dois abraçados. os dois abraçados. Lamentável, é comemorar, Renato Leão. Comemorar, o importante é que a família está em paz e todos estão vivos e com saúde, né? O estrago fica menor nesse sentido, né? Que não dá para ninguém tirar sarro de ninguém. Então fica menor nesse sentido. Pelo menos não. A tragédia parou no campo, não vem para a sociedade. Porque senão estaria aí, né, um exagerando no sarro com o outro, aí termina dando confusão, termina dando briga. E aí, Tenente Bruno, como é que foi? Tenente Allende, a tropa toda, como é que está? Sargento Pontes, eixa, a tropa está triste. Major Edson, Coronel Oliveira, tropa está triste, hein? A tropa está triste. Não foi fácil, não. Eita, rapaz. Não foi fácil, não. Eita, rapaz. Liguei para quem não devia aqui. Liguei errado aí para você, Tiago Cajazeiras. É isso aí. Vamos parar por aqui? Acho que já falei muito, já registrei. Agora é lamentar. Lamentar, mas a partir de agora a gente vai trabalhar para saber o que é que os clubes vão fazer para uma campanha forte em 2026 e voltarem em 2027 para a primeira divisão. É isso aí. Ah, teve as rendas, para vocês terem ideia. Eu falava aqui lá atrás sobre as rendas. Olha só a força do nosso público aqui. Ó, Ceará e Palmeiras deu 57.893 pagantes. Público total, 58.013. Renda, 1.088.883 reais. 1.088.883 reais. Anotem aí. Ceará 1, Palmeiras 3. Vitória e São Paulo, 29.327 pagantes. Público total, 29.553. Renda, 689.421 reais. Veja que o Vitória teve que reduzir um pouco a capacidade do estádio por causa do espaço do São Paulo, que não é preenchido, mas não interessa, tem que reservar o espaço. Capacidade do Barradão é de 32 mil torcedores, deu 29, público total. Olha só a força. Aí vamos para Botafogo e Fortaleza, 4-2 para o Botafogo, público total, 22.797 pagantes, público total, 26.032 pagantes, e 32, público total, 26.032 pagante, 22.797, abaixo de Vitória e abaixo de Ceará. Renda, 905.640 reais. Santos e Cruzeiro, Santos 3-0, público, 15.068 torcedores. Renda, 743.978 reais e 75 centavos, abaixo inclusive de Botafogo e Fortaleza. Internacional e Bragantino, 3-1 para o Inter. Público, 20.508 pagantes. Público total, 21.710. Renda, 195.127 reais. Olha, o Inter fez uma promoção lá e também tem muito sócio torcedor lá. Então, por isso a renda termina dando tão baixa assim, pouca gente paga. Então, esses são os cinco que estavam ali na linha de rebaixamento. E o público menor ainda foi o público do jogo do Santos. O Santos entrou em campo já quase garantido. Quase garantido. Garantiu com as combinações e com o placar que ele fez. O Santos terminou. Qual foi a posição do Santos? Terminou em 12º lugar. Terminou em 12º lugar. Corinthians 13º, Vasco 14º, Vitória 15º, Inter 16º, Ceará 17º, Fortaleza 18º, Juventude 19º, Sport 20º. Foi assim que terminou. E o Flamengo foi o campeão do campeonato, com 79 pontos, uma rodada em antecedência. Palmeiras vice com 76 pontos. Cruzeiro terceiro, 70. Mirassol quarto, 67. Fluminense quinto, 64, com a vitória de hoje, desbancou o Bahia, passou pelo Botafogo, deu poeira em todo mundo, o Fluminense, e chega na quinta colocação, entrou no G5 aí o Fluminense. É isso aí. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Grande abraço. 6 da manhã estaremos de volta com as primeiras do esporte. Mário Ottoni, para encerramento do nosso trabalho, Mário. Grande abraço a todos.
Mário Ottoni.
Valeu, J. Lacerda, o comentarista crítico, porém imparcial. Ele comentou aí a derrota do Fortaleza, 4-2 para a equipe do Botafogo. Falou também aí do rebaixamento do Ceará. Ceará e Fortaleza rebaixados para a Série B do Brasileiro. Do J. Lacerda, eu chamo agora César Luiz para completar o trabalho do jogo do Engenhão. Botafogo 4, Fortaleza 2. César Luiz, o locutor jovem, feliz e de bem com a vida, traz a ficha técnica do espetáculo. É com você, César.
Valeu, Mário. Voltando com a ficha técnica, lamentável, Fortaleza perde para o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Engenhão, no Rio de Janeiro. Perdeu e perdeu também a sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro. Cai para a segunda divisão, a exemplo do time do Ceará. Mas vamos aqui à ficha técnica do jogo do Fortaleza contra a equipe do Botafogo. Botafogo venceu com Raul, Vitinho, depois Matheus Ponte, o jogador Gabriel, Marçal, Alex Telles, Alain, o Marlon Freitas, o Arthur, depois entrou do Rodrigo, Montoro, depois Newton, o Barreira, depois entrando o jogador Toledo, Arthur Cabral, depois o Cuiabano. O time do Fortaleza perdeu com Breno, o Mancuso, o Gasal, o Gaston Ávila, Diogo Barbosa, depois entrando Everton, o Everson, o Sacha, o Pierre, depois Lucas Crispim, Pochettino, Pikachu, depois Rosseto, Breno Lopes, depois entrando o atleta Rodrigo e Mareiro, depois entrando o atleta Davidson. O Botafogo não, o Fortaleza começou vencendo 1-0, gol do Breno Lopes, um golaço aos 17 minutos do primeiro tempo. O Montoro empatou aos 49 minutos saindo do primeiro tempo. No segundo tempo, logo no início, o Arthur Cabral marcou 2-1 aos 2 minutos e 30. O Bareiro empatou para a equipe do Fortaleza de pênalti aos 17 minutos, mas o Marçal aos 38 e o jogador Matheus Ponte, eles ampliaram para a equipe do Botafogo. 4 Botafogo, 2 para a equipe do Fortaleza. Eu marquei aqui cartão amarelo para Mancuso e Bareiro no Fortaleza e o Toledo para a equipe do Botafogo. Nada mais acrescentar, arbitragem para o senhor Paulo César, de Minas Gerais. Nada mais acrescentar, vitória da equipe do Botafogo, jogou bem durante todo o tempo, jogando bem, venceu pelo placar de 4-2. É lamentável, lamentável, porque é uma tarde e noite para o futebol cearense esquecer. Os dois times rebaixados para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Que sirva de exemplo. Tá certo, Mário? Eu volto aqui na Assunção amanhã, a partir das 9h35, falando de polícia dentro do Honda 620. Tchau.
César Luiz, o locutor jovem, feliz e de bem com a vida. Nossa jornada esportiva que começou às 14 horas, 38ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, que termina negativa para o futebol cearense. Ceará e Fortaleza rebaixados. No Castelão, o Ceará perdeu 3-1 para a equipe do Palmeiras. A narração de Iris Bar França, comentários de Mardônio Filho, reportagens Tony Mota da galera, Mendonça Filho, no Engenhão, Rio de Janeiro, vitória do Botafogo, 4-2 em cima do Fortaleza. A narração de César Luiz, comentários de J. Lacerda, reportagens Aloysio Lima, em dia com o seu clube, o Quilmer de Campos, trouxe as informações do Ferroviário, que também ficou no prejuízo com o rebaixamento de Fortaleza e Ceará. Não vai disputar a Copa do Brasil no ano que vem. No plantão Souza Filho, plantão padrão do rádio esportivo brasileiro, a nossa equipe técnica, a mais técnica do rádio, aquela que não leva choque, mesa de áudio Adson Bolt, central técnica ao vivo do Castelão, César Augusto, com o apoio de Artemilto Moraes, o homem invisível nos transmissores, o Céu Raimundo, e a supervisão é de Paulo Nascimento. Toda a grande equipe Moés e Loyola, mais forte do esporte, com a coordenação de Igor Loyola, volta a campo nesta segunda-feira, 6 da manhã, com as primeiras do esporte. Aquele abraço e bom restante de domingo a todos.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Natal na 620 AM, para você e sua família, que a paz venha, amém. Da nossa equipe, com carinho e união, um notícia que chega até você. Nesse tempo de festa, vamos juntos celebrar o nascimento daquele que veio pra ficar. Que o ano novo traga mais um gol de alegria, mais saúde, paz e sabedoria. Alegria, amor,
Jesus, ilumine o Natal com a esperança de dias melhores e momentos especiais em sua vida. Que Ele ilumine sua família para que jamais esqueçam que a compreensão é a base de tudo. Que este Natal seja mais do que uma festa. Seja a celebração de um recomeço cheio de paz e amor entre os homens de boa vontade. Feliz Natal!
ZYH590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Nesse sentido. Muito bem. Doutora Fernanda, faltou falar alguma coisa, alguma dica final aí para turista, para quem vai em evento? Gostei muito do papo aqui, queria te agradecer e deixar aí um espaço para a senhora... agradecer aos ouvintes também e mandar a sua mensagem final, se é que faltou alguma coisa.
Eu agradeço a oportunidade da gente poder falar um pouco do trabalho da DEATUR, essa divisão que se dedica tanto aos cuidados dos turistas. Nós queremos bem receber os turistas no nosso estado. Esperamos que ninguém precise da polícia, mas precisando, a DEATUR está com as suas 6 delegacias de portas abertas para orientar, para registrar e para investigar o que tem acontecido com o turista. Muito obrigado, Pedro, pela oportunidade.
Agradeço. Dr. Renan Mairena, advogado especializado nas questões do direito do consumidor, que trata muito, né, dessas questões relacionadas ao turismo, ao turista também, viagens aéreas. Obrigado pela sua presença e pelos seus esclarecimentos para nós aqui nesse programa especial.
Eu que agradeço, Pedro, doutora Fernanda, também é uma satisfação compartilhar a mesa com a sua sabedoria. Fico à disposição, Pedro, para as próximas vezes que você me convidar, para a gente conversar sobre isso. Realmente espero que esse papo tenha elucidado bastante todas essas discussões e para que as pessoas tenham, de fato, segurança quando forem a viajar e viajem com o máximo de segurança e alegria também na sua estada aí.
É o que todos esperamos, né? No momento assim de férias, de descontração com a família, por isso essas dicas são valiosas, estão guardadas para você em youtube.com/radiobandeirantesoficial. É só você visitar lá o nosso capítulo que trata das questões de dicas ao turista com esses dois profissionais aqui, a doutora Fernanda e o doutor Renan, que trouxeram muitas informações e atualizações das regras para quem vai viajar. Visite a Rádio Bandeirantes também nas redes sociais. Lá no YouTube, Rádio Bandeirantes Oficial é o nosso canal e você pode compartilhar à vontade esse programa com os seus amigos pelas redes sociais.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas e experiência, avançando e atenta ao mundo que se transforma a cada segundo.
Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos à frente desse potente microfone. Precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, avalie, critique. Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística que só pende para um lado. O seu. E com sua audiência, a força para brigar pelos problemas que afetam o seu dia. O seu bolso. A sua vida. Para questionar autoridades. Reivindicar respostas. Cobrar atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. A Bandeirantes acompanha os fatos, noticia o indispensável e apresenta a informação para que seja discutida, debatida. Contamos com jornalistas de peso e convidamos especialistas para análise embasada, com detalhes, para você ter ferramentas para entender melhor, relacionar os pontos e chegar às suas conclusões. A rádio que investiga, esmiuça, explica, expõe argumentos. É a sua rádio de sempre. Rádio Bandeirantes, fechada com você. Fechada com a verdade. Vimos coisas incríveis, revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Linha Direta com a Justiça volta ao assunto do INSS. Estamos novamente aqui para prestação de serviço, falar sobre assuntos que estão ligados também ao direito previdenciário com a doutora Vanessa Viduto, do time do Linha Direta com a Justiça, que está conosco aqui nos nossos estúdios hoje para trazer muita informação para você. Doutora Vanessa, seja bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, Pedro Campos, como vai? Cumprimento também os ouvintes da Rádio Band, é um prazer participar do programa.
Esse ano falamos sobre INSS, né? Na pauta do direito previdenciário, o INSS esteve muito presente, não só por conta da fila, que já é um assunto recorrente todos os anos, mas por alguns temas que também envolveram o pagamento de aposentadorias e pensões. Acho que o mais grave deles, sem sombra de dúvida, foram os descontos indevidos, que ainda tem muita gente perdida nesse assunto. Foi um ano de muita notícia nesse campo, né, doutora Vanessa?
É verdade, Pedro. Além dessas fraudes terríveis, né, que até hoje a gente acompanha as investigações e todo dia tem uma novidade, muitos temas e uma importante atualização da legislação que eu acho que vale a pena a gente trazer para o nosso ouvinte.
Vamos começar então dividindo aqui os temas, vamos começar falando sobre a publicação de uma norma que proíbe apostas online por beneficiários do BPC, do Benefício de Prestação Continuada e do Bolsa Família. O ouvinte deve estar do outro lado do rádio imaginando, mas peraí, tem gente que recebe Bolsa Família e aposta, o governo identificou isso, né?
Olha, Pedro, veio com bastante atraso, a meu ver, essa legislação, mas é extremamente importante. Ano passado, há mais ou menos um ano, o Banco Central divulgou dados que 3 bilhões de reais no único mês, no mês de agosto, eram provenientes de beneficiários do Bolsa Família através do Pix. É um dado alarmante. Em função dessa informação absurda, o próprio Supremo Tribunal Federal foi chamado a se manifestar e determinou que o governo tomasse medidas que impedisse que esses benefícios, que são benefícios assistenciais, que têm por propósito suprir o mínimo para a subsistência de pessoas que vivem em condição de miserabilidade, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada e o Bolsa Família, que o governo tomasse alguma providência para impedir que essas pessoas utilizassem em jogos de azar nessas plataformas digital. O número realmente foi alarmante, foi uma surpresa muito ruim, e eu acredito que com um pouco de atraso, mas muito bem-vinda, vem então essa legislação agora proibindo que esses beneficiários usem as plataformas digital. E essa regulamentação, Pedro, ela traz alguns comandos para as plataformas digital, como por exemplo, essas plataformas têm 30 dias a partir da edição dessa instrução normativa para implementar essa regulamentação, identificar através de um sistema, através de um sistema sistema de dados que já existe, quem são esses beneficiários do Bolsa Família e do BPC, bloquear o acesso dessas pessoas e continuar fazendo recorrentemente esse controle para impedir que essas pessoas que estejam cadastradas nessas plataformas e sejam beneficiários desses benefícios assistenciais continuem usando. O governo determinou o cancelamento das apostas, devolução de dinheiro e inclusive previu penalidades para as plataformas digital que não venham se adaptar, não venham se adequar a essa nova regulamentação. Uma medida extremamente importante para parar de desviar um dinheiro que devia ser utilizado na subsistência das famílias e não em jogos de azar.
É verdade, até porque hoje em dia, com a facilidade tecnológica, basta o cruzamento do CPF. O
sujeito está
cadastrado num desses programas social, que é, como a senhora disse, para garantir ali o mínimo que uma pessoa precisa para sobreviver, e você identifica que aquele CPF está utilizando o recurso para investimento em aposta, que, convenhamos, não está atrelado à necessidade básica, né, de sobrevivência do ser humano. Então, não é muito difícil implantar isso, né? Agora é uma questão mais de colocar em prática aquilo que ficou decidido.
É, e o governo passar a fiscalizar essas plataformas, né? Porque sem a fiscalização e sem a aplicação de penalidade, é letra morta. Então, eu acredito que com um ano aí de atraso, um pouco demorado para implantar uma medida tão importante como essa, mas agora, uma vez editada, tem que ser fiscalizada e tem que ser cumprida.
Tem outro assunto importante também para a gente debater aqui com a doutora Vanessa Viduto, que é advogada, especialista nas questões do direito previdenciário, e está ligada também em todos os ramos do direito que estão relacionados a essa questão, que é o reconhecimento de atividade especial ao ar livre, o TRF3, né, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, equiparou a radiação solar e calor natural a agentes nocivos. O que, que muda na vida prática do trabalhador com essa decisão, doutora Vanessa?
Olha, Pedro, esse tema da aposentadoria especial é um tema bastante sensível no direito previdenciário, porque a gente sabe que inúmeros trabalhadores trabalham no seu dia a dia, de forma habitual, submetidos a agentes nocivos à sua saúde. E justamente em função desses agentes nocivos, o legislador previu uma aposentadoria com um tempo reduzido para preservar a saúde desses trabalhadores. No caso dessa decisão, o que, que o TRF entendeu? O decreto que trazia um tipo de agente agressivo falava apenas em agente agressivo do calor quando ele tivesse uma fonte artificial. O TRF vem e diz que não é exclusivamente uma fonte artificial que é nocivo à saúde do trabalhador, que uma fonte de calor natural como o sol, a radiação, o calor extremo também podem ser considerados como agentes nocivos, e isso beneficia um grupo bastante abrangente de trabalhadores, como os trabalhadores da construção civil, os trabalhadores rurais, que a gente sabe que no nosso país também é um número expressivo de pessoas nessa situação, nesse tipo de trabalho. Então, é uma decisão bastante importante. E eu lembro aqui que desde 2019, a aposentadoria especial sofreu também uma modificação também bastante expressiva, Pedro. Até 2019, até 12 de novembro de 2019, bastavam 25 anos submetidos a agentes nocivos para que o trabalhador tivesse direito a uma aposentadoria com 100% da média. A partir de novembro de 2019, especificamente dia 14 de novembro de 2019, o trabalhador vai ter que implementar idade mínima de 60 anos, além dos 25 anos. E o valor da aposentadoria especial também deixou de ser 100% da média e passou a ser 60% mais 2% para cada ano de contribuição, a partir dos 15 anos para a mulher e dos 20 anos para o homem. O que significa isso na prática? Que eles não vão ter mais direito aos 100% da média. O valor também deixou de ser um valor atrativo. Então, o que a gente percebe é que acabou perdendo a finalidade principal de poupar a saúde do trabalhador depois da reforma de 2019, infelizmente. Mas é possível que o trabalhador comprove atividade especial antes da reforma e consiga se aposentar ainda com direito adquirido, com base nas regras anteriores. Isso é perfeitamente possível, tá? Lembrando que quem se aposenta na aposentadoria especial também não pode continuar exercendo a mesma atividade, justamente para não desvirtuar o propósito da legislação.
Quem já é aposentado nessa condição tem algum tipo de benefício? Pode pedir algum tipo de revisão nesse caso? Para quem já está nessa situação e agora com essa mudança de entendimento, a senhora vê espaço aí para algum tipo de questionamento?
É possível sim, Pedro. Quem já está aposentado e se identificou com essa condição, que trabalhava exposto exposto ao ar livre, à radiação solar, ao calor, e não teve reconhecido o tempo especial, tem 10 anos a partir da data da aposentadoria para pedir a revisão da sua aposentadoria e melhorar o valor do benefício.
Muito bem. Nós tivemos a publicação de uma legislação que garante a prorrogação do salário maternidade em caso de internação da mãe ou do bebê. Qual que é a mudança importante nessa questão da licença maternidade?
Olha, Pedro, essa legislação também é extremamente bem-vinda. Ela passa a prever que a mãe e o bebê que ficarem internados por mais de 2 semanas vão ter o início do cômputo do salário maternidade e da licença a partir da alta hospitalar, o que é uma situação extremamente corriqueira, né? Quando acontece alguma intercorrência do parto, tanto na mãe quanto no bebê, e eles precisam ficar internados antes dessa legislação, os 120 dias do salário maternidade já começava a contar a partir do parto. E aí, muitas vezes, o bebê ficava internado até durante todo esse período, e quando ia para casa, a mãe não tinha mais o direito à licença maternidade nem o afastamento. Então, essa legislação em proteção à criança, a importância do convívio do bebê com a mãe nesse período que vai para casa, traz essa novidade e permite, então, o cômputo do salário maternidade e da licença a partir da alta, quando há uma internação de mais de 2 semanas. Eu mesma que tive gêmeas, as minhas bebês ficaram na UTI neonatal, uma delas por 30 dias, e eu poderia ter me beneficiado na época se existisse essa legislação. Né?
Mas caso não é retroativo, né?
Não é retroativo, não, mas como. Que bom que o legislador, sensível a essa questão, a importância, né, do convívio da mãe e do bebê no lar, em casa, atendeu esses anseios e fez essa modificação importante.
Está aí uma atualização da nossa legislação, mais uma explicada aqui pela doutora Vanessa Viduto, do time do Linha Direta com a Justiça, aqui pela Rádio Bandeirantes. Para você que está nos acompanhando, pegou o papo pelo meio, nós estamos disponíveis também em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial para você também nos acompanhar desde o início, se pegou aí a nossa conversa pelo meio do caminho. O Congresso Nacional promulgou mais uma norma que redefine o regime de precatórios no país. Esse também é um assunto bem espinhoso, né? Que há muitos e muitos anos é debatido, cobrado por aqueles que são credores e normalmente não enxergam uma luz no fim do túnel. Tem mudança importante, doutora Vanessa?
Pedro, mudança importante, sim, como você bem colocou, há muitos anos já que esse tema dos precatórios é objeto de mudança legislativa, o legislador vem, promove mudanças aí tentando procrastinar, né, trazer moratória, parcelamento, o Supremo Tribunal Federal vai lá e declara a inconstitucionalidade. Porque o que é o precatório? Né? O precatório é o regime constitucional de pagamento das dívidas judiciais dos entes públicos da federação, da União, estados, municípios, Distrito Federal. Quando esses entes são processados e ao final de um longo processo há uma sentença condenatória, esse pagamento é feito através dos precatórios. Essa legislação, essa PEC que foi recentemente aprovada, ela traz novamente uma moratória, uma extensão do pagamento e até a possibilidade de que, se os precatórios atingirem determinado percentual, possa ser postergado para exercícios seguintes o pagamento, Pedro. Então, isso traz uma descredibilidade muito grande, né, para o Poder Judiciário, para a Justiça, para as pessoas que acreditam que depois anos lutando pelo reconhecimento dos seus direitos, vão, enfim, receber o dinheiro devido, o valor devido pago aí pelo Estado. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil já promoveu uma ação declaratória de inconstitucionalidade, pede uma liminar para reconhecer e dizendo, inclusive, que no passado o próprio Supremo já reconheceu outras medidas semelhantes a essa como inconstitucional. Então, pede para que o Supremo novamente reconheça a inconstitucionalidade dessa PEC e faça com que as decisões judiciais sejam cumpridas pelo Estado ou sejam pagas, né, para que não haja aí violação do princípio da segurança jurídica, do prazo razoável de duração dos processos, porque você passar anos lutando, brigando e não receber é uma total descrença do cidadão em relação ao poder público.
O ouvinte da Rádio Bandeirantes, sempre que a gente toca nesse assunto, né, nos pergunta o seguinte: a gente não pode dever um centavo para o Estado, né? Mas quando o Estado está devendo para a gente com decisão intransitada e julgada, que não cabe mais recurso e fica enrolando, né, para fazer esse pagamento, é um sentimento mesmo de impotência por parte do cidadão. Porque nas mudanças anteriores havia um prazo, né? Parece que agora nem prazo mais.
Agora nem prazo. Só para você ter uma ideia, as dívidas previdenciárias, as dívidas de precatório dos municípios vão poder ser parceladas em 300 vezes. Né? A perder de vista completamente, Pedro.
A certeza de que você não vai receber mesmo.
Não vai receber
mesmo.
Nunca.
É. Infelizmente, mas é notícia que a gente tem que trazer aqui.
A nossa esperança é essa ação movida pelo Conselho Federal da OAB, né, que o Supremo Tribunal Federal venha se manifestar e declare a inconstitucionalidade dessa PEC.
Vamos torcer e acompanhar por isso, certamente, aqui na Rádio Bandeirantes. Bom, o governo regulamenta pensão especial para órfãos do feminicídio, esse crime terrível que foi introduzido à nossa legislação recentemente. Tem punido, pelo menos, aqueles que cometem crime contra a mulher pela razão, né, de ser mulher ali, e essas penas estão mais altas, isso a gente tem notado aqui na discussão do direito penal, mas é uma medida para amparar essas vítimas ainda mais, né, doutora Vanessa?
É verdade, Pedro. Os índices alarmantes do feminicídio fizeram com que o legislador, de fato, criasse um tipo penal mais gravoso e punisse quem comete feminicídio, ou seja, quem mata uma mulher em razão da condição da mulher, seja no âmbito familiar ou em razão de violência doméstica, e seja apenado de uma maneira mais gravosa para tentar coibir esses altos índices que a gente vem observando. E a proteção social também vem em boa hora, com a criação desse benefício de pensão especial para os menores dependentes da mulher vítima de feminicídio, até 18 anos de idade, no valor de um salário mínimo, que vai ser pago e requerido no INSS. Para que esse menor de 18 anos tenha acesso a esse benefício, ele vai precisar provar que a renda familiar, Pedro, é muito parecida com o requisito do BPC, do Benefício de Prestação Continuada. É necessário comprovar que a renda familiar é inferior a um quarto do salário mínimo. O que, que isso significa? Que a renda dividida pelos número de membros da família é inferior hoje a R$ 379. E além de comprovar essa renda familiar, vai ser necessário comprovar que existe ou um inquérito policial aberto para investigar o feminicídio, vai ter que apresentar a cópia do BO, ou a cópia da denúncia, ou a cópia da decretação da prisão em flagrante, ou da decretação da prisão preventiva, ou seja, tem que ter algum instrumento normativo, alguma comprovação de que está sendo investigado o crime de feminicídio, para que então seja pago esse benefício. Se houver mais de um menor ou um dependente, esse valor de um salário mínimo vai ser dividido. E claro que se a vítima do feminicídio era uma segurada da Previdência Social e esse menor tiver direito a um benefício num valor maior, ele vai poder optar entre ou a pensão especial ou então a pensão decorrente da qualidade de segurada da sua mãe. O benefício não é acumulável, vai ter que optar por um dos dois benefícios.
Doutora Vanessa Viduto, vamos falar um pouquinho sobre o INSS, como é que estão as coisas, o balanço que a senhora faz agora. Desse tempo todo que a gente discutiu muito esse tema na Rádio Bandeirantes, aposentado, pensionista que teve desconto indevido por associação, por sindicato, nós temos hoje algum tipo de reparação, o caminho poderia ter sido facilitado, nós estamos acompanhando muitas ações na justiça ainda para tentar reaver aquilo que foi descontado de maneira irregular.
O governo, Pedro, fez um acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, com a participação da OAB, das procuradorias, e acabou sepultando as ações judiciais. Né? Preocupado com o desembolso do que essas ações poderiam repercutir, porque essas ações elas discutiam não só a devolução daquilo que foi descontado, mas o dano moral pela falta de fiscalização do governo, pela má gestão do dinheiro desses aposentados. Então, certamente o dano moral corporal seria aí um direito de quem sofreu essa lesão. Mas neste acordo que foi feito com o Supremo Tribunal Federal, eles sepultaram, determinaram a suspensão de todos os processos que discutem as indenizações e abriram, então, a possibilidade das pessoas se inscreverem para o acordo. Como essas ações estão indefinidamente suspensas, é óbvio que o aposentado, entre o nada e alguma coisa, vai acabar aderindo ao acordo. O que a gente vê, até pelos dados que estão sendo divulgados, o que me deixa até feliz, é que as pessoas aderiram um número maior, porque havia